Falar de carro elétrico é colocar várias interrogações na cabeça das pessoas. E uma das maiores questões é em relação ao carregamento. Dúvidas de como é feito, onde pode ser carregado, quanto pesa no bolso e tantas outras questões relacionadas à carga de carros elétricos vão ser respondidas agora com o nosso consultor automotivo, Alexandre Costa. Olá, Alexandre, tudo bem com você?
Olá, meu amigo Wagner. Olá a todos. Eu senti o peso, a responsabilidade agora, né? Mas vamos lá, vamos ajudar aí, tirar a dúvida do pessoal. Vamos lá.
Ah, sem dúvida você vai conseguir. Porque, Alexandre, vamos começar logo lembrando daquele hábito que nós temos ainda de chegar ao posto de gasolina, observar o frentista com a mangueira enchendo o tanque, aquele cheiro que muita gente, inclusive, gosta, né, Alexandre? Acredito que você Isso. também, aquele cheiro de gasolina subindo, que, inclusive, é tóxico. É bom lembrar para quem gosta que é bom se afastar, não ficar inalando aquele cheiro, porque aquele cheiro é tóxico também. Bom, esse processo Sim. é, sem dúvida, muito rápido, muito conhecido por todos nós, Alexandre Costa. Agora, vamos supor que eu consiga comprar um carro elétrico, simplesmente fico muito animado com a novidade, com a tecnologia, com a modernidade, chego em casa e me pergunto, bom, eu vou carregar a bateria desse carro como eu carrego a bateria do meu celular?
É, Alexandre? Isso. Fazendo uma analogia bem simples, seria mais ou menos isso. O carro elétrico, ele justamente possui uma bateria de alta capacidade, e essa bateria de alta capacidade, ela é carregada de duas formas. Primeiro, por regeneração, ou seja, aproveitando a própria energia cinética acumulada durante o movimento do carro e durante as frenagens ou desacelerações, parte dessa energia cinética é convertida em energia elétrica. Essa é uma forma. Só que isso, para um carro 100% elétrico, não é o suficiente para carregar totalmente a bateria, porque a bateria é de grande capacidade. Por isso, eu preciso de uma recarga externa. Então, a grande maioria dos veículos vendidos hoje já vem com uma espécie de tomada para que se possa fazer a recarga numa tomada residencial. Então, se pede apenas que esta tomada esteja adequada para uma amperagem maior, tipo aquela amperagem usada em chuveiro, de 20 a 30 ampere. Até o pino mais grosso ali, que a gente percebe no chuveiro elétrico, é diferente do pino usado, por exemplo, numa televisão, porque a corrente trabalhada é um pouco maior. E se pede que a tomada seja aterrada. Então, em muitos veículos elétricos vendidos hoje, ele já vem com esse adaptador para uma tomada residencial. A questão é que numa tomada residencial, a corrente, né, gerada ali e a tensão é relativamente baixa. Isso vai influenciar diretamente, Wagner, no tempo de carga do veículo. Por isso, as montadoras oferecem algo chamado de grid ou de recarga externa, né? Que é um equipamento, um dispositivo, que é uma espécie de transformador, que eu faço a instalação na minha casa ou no meu prédio, onde eu permito ter uma carga um pouco mais rápida, porque aí eu elevo os valores de tensão para recarregar o carro. Então, é basicamente como a gente fala, como você bem falou aí, da recarga do celular. Eu vou chegar em casa, colocar o carro na carga e vou deixar ele carregando. Quando? Durante a noite. Quando for no dia seguinte, eu tiro ele desse grid, né, que é uma tomada específica, tiro ele desse grid e vou rodar com o carro. Então eu vou fazer basicamente o que muita gente faz com o celular, que é carregar sempre à noite. Existe também a recarga externa, que a gente fala em locais públicos ou privados, onde você vai encontrar ali um carregador. Por exemplo, algumas redes de supermercados e postos, hoje em Recife, no aeroporto, por exemplo, já tem, por enquanto gratuito, pontos para recarga para veículos elétricos e veículos híbridos plug-in. São aqueles veículos híbridos que têm um motor a combustão, mas também são recarregados por tomada, né, como Volvo, BMW e outros modelos. E aí você liga nesse carregador. Sabe uma dificuldade que tem, Wagner? Tu lembra que na época, a gente é saudosista, né? Você lembra que na época, quando o celular foi lançado, se vendia adaptadores no semáforo, que mais parecia um polvo, com vários tipos de tomada diferentes. Não sei se você lembra bem disso. Porque não existia.
Lembro muito padrão. Bem, Alexandre.
Exatamente. Eu tinha um desses, eu acho que tinha uns 8 a 10 tipos de pino diferentes, né? Porque não existia uma padronização. Hoje a gente tem basicamente dois tipos ali, né? Para iPhone e para o restante da linha. Então, o que acontece hoje no mundo todo, Wagner, e esse é um fator limitador, é que não existe um padrão que unifique o formato das tomadas. Da tomada que eu chamo é a tomada para se ligar no grid ou para se ligar nas recargas externas, públicas ou privadas. Então, o que acontece é que o Japão tem um padrão, a China tem outro, na Europa tem outro, nos Estados Unidos tem outro. Então, isso tem uma grande variedade de tomadas. Então, isso dificulta um pouco, porque, por exemplo, pelo menos aqui no Brasil a gente não sente tanto isso, porque os carros elétricos que estão vindo já estão seguindo mais ou menos o padrão europeu. Então, o que acontece é que, por exemplo, onde eu recarrego um BMW híbrido, eu consigo carregar o BMW elétrico. E eu consigo carregar o BMW, o Porsche híbrido. Eu consigo, por exemplo, carregar outro carro elétrico. Então, assim, como aqui está seguindo mais ou menos o padrão europeu, eu não vou ter tanto essa dificuldade. O Nissan Leaf, por exemplo, é um carro que, na portinhola, ali no acesso da recarga, é um dos poucos carros do mundo que tem o formato para dois tipos de tomadas distintas, justamente para não fazer com que o cliente fique aí na rua, né? Sem ter onde carregar. Então, esse ponto aí é importante. O pessoal pergunta muito também, vai, sobre essa questão do consumo, né? Porque a gente imagina, poxa, eu estou abrindo mão de um carro a combustão, que no meu caso, antes aí da pandemia, me dava aí em torno de R$ 1.000 de custo mensal, porque eu rodo muito com os carros. E qual seria o custo? Você tem ideia, Wagner, qual seria o custo aí para carregar um carro elétrico? Tu tem ideia,
Alexandre, não? Nós já conversamos aqui no programa com um proprietário de um veículo elétrico e outro híbrido plug-in. E são dois carros grandes, não, principalmente o híbrido, que trata-se de um Porsche, uma Porsche híbrida que ele tem. Você sabe muito bem de quem eu estou falando. Ele tem um BMW, acho.
Era um BMW 3 e uma Porsche Cayenne Hybrid.
Exatamente. E ele, utilizando os dois veículos, passando longe do posto de combustível durante o mês inteiro, ele disse que ampliou o custo dele com energia elétrica em R$ 100.
Exatamente isso. Isso é que é assustador, meu amigo. O consumo do carro elétrico, posso dizer que seria equivalente a um ar-condicionado ou até menos durante o mês. Por que isso? Porque os equipamentos que mais consomem energia são aqueles que convertem a energia elétrica em energia térmica, como um chuveiro elétrico, ferro de passar, por exemplo. Um ar-condicionado ele tem um consumo relativamente elevado, os novos nem tanto, por conta do compressor elétrico, né? Mas os modelos mais novos já não tem isso, né? O consumo é relativamente baixo. E o caso de um veículo elétrico, o consumo é muito baixo. Então a gente tem aí um ganho significativo de economia, né? No meu caso, por exemplo, eu cairia de uma faixa aí de quase R$ 1.000 de combustível por mês a R$ 100, R$ 120 para usar um carro elétrico. Esse é um ponto importante. O pessoal fica muito assombrado ainda. Onde é que eu vou carregar fora de casa, né, Wagner? E aí, eu assistindo uma live de uma empresa que faz a instalação, hoje tem várias, já no Brasil, pasmem, já existem quase 1.000 pontos de recarga na região sul e sudeste. Olha só, esse número ele multiplicou por quase 10, Wagner, nos 10 últimos anos. Isso mostra que a gente tá criando aí, vamos chamar aqui de ecovias. São pontos estratégicos, né? Já é possível com um carro elétrico ir de São Paulo a Rio de Janeiro, com algumas limitações ainda, né? Por conta do tempo de recarga. Mas principalmente Sul e Sudeste tem sido investido muito nisso. As próprias montadoras estão investindo nisso. E com o passar do tempo, o Nordeste também vai ser um ponto importante, até porque teve um crescimento exponencial na questão da energia eólica e solar. Então eu enxergo aí para os próximos anos que a gente vai ter alguns corredores aqui no Nordeste para carros elétricos também.
E para quem ainda coloca empecilhos, Alexandre Costa, ao veículo elétrico, é bom lembrar que à medida que o tempo passa, tanto o tempo de recarga vai diminuir quanto a capacidade das baterias vai aumentar.
Exatamente isso. Já estão anunciando lançamentos, a Mercedes, por exemplo, está anunciando, veículos capazes de percorrer até 700 quilômetros com uma única recarga da bateria elétrica. Então, realmente, assim, é algo que está avançando exponencialmente e vai trazer, com certeza, muito benefício. Hoje, em média, os veículos que são vendidos aqui no Brasil têm autonomia no modo elétrico, 100% elétrico, entre 280 e 400 quilômetros real, de autonomia real, entregue aí ao condutor.
E, sinceramente, eu não sei por que esse questionamento todo em relação à autonomia do carro elétrico. Os carros que temos hoje, Alexandre, você bem citou, têm autonomia em torno de 400 quilômetros, não é isso? Hoje. E pode chegar a 700, dependendo do andar dessa carruagem em direção ao futuro. É bom lembrar, só que você que tem um carro a combustão e acha ruim essa autonomia, seu carro a combustão dificilmente vai fazer mais de 400 quilômetros dentro da cidade, com um tanque de gasolina. Né, Alexandre? Exato. O meu, que você conhece, faz 320. Pois é, 320 quilômetros com um tanque de gasolina aqui dentro da cidade. Então, eu acho que pelo menos nesse período, a autonomia dos dois veículos está em par de igualdade e eu diria até mais, Alexandre, com vantagem para o elétrico.
Com certeza. Se a gente imaginar que a grande vantagem aqui de Recife, né, é uma certa equidistância em relação a algumas cidades. Então, por exemplo, com uma carga, eu conseguiria ir a João Pessoa e voltar, eu conseguiria ir a Caruaru e voltar, eu conseguiria chegar tranquilamente em Maceió, eu conseguiria chegar a Natal, não é? Então, ou seja, eu conseguiria visitar algumas capitais aqui do Nordeste com uma única carga, por exemplo. Isso é um ponto interessante. E vão vir carros hoje, o Tesla já entrega 600 km de autonomia real, né, que é algo realmente assustador. E isso vai melhorar muito, com certeza a gente vai voltar a esse assunto daqui a um tempo, comentando justamente sobre isso. É um assunto muito bacana.
Alexandre Costa, mais uma vez, muito obrigado, um abraço para você e até a próxima.
Eu que agradeço, um grande abraço.